DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia. O jornal começa em Moçambique com o Instituto para a Democracia Multipartidária a alertar para a limitação do espaço democrático no país.
Penso que uma das preocupações das pessoas é haver uma bipolarização de novo entre a Renamo e a Frelimo. As pessoas acham que devíamos ir para um pluralismo democrático.
Há receios de eclosão de cólera e outras doenças diarreicas nas áreas onde estão reassentados os deslocados internos em Cabo Delgado.
Tem se multiplicado muito casos de diarreia, casos de cólera, que nós sabemos que são doenças que vêm a partir da falta de água potável.
Neste jornal vai poder ouvir as testemunhas, em primeira pessoa, de quem sobreviveu aos ataques armados no norte de Moçambique. O jornal desta quarta-feira, dia 3 de março de 2021, começa agora comigo, Brahim Adarami. Mais uma vez, bom dia. Em Moçambique, é importante que os partidos políticos e as instituições reinventem e encontrem meios alternativos de funcionamento, de modo que a democracia não continue a ser afetada sucessivamente. A posição foi defendida esta terça-feira pelo Instituto para a Democracia Multipartidária, uma organização da sociedade civil que alerta para o facto dos ataques armados na província nortenha de Cabo Delgado e a Covid-19 terem limitado, de alguma forma, o espaço democrático no país. Pormenores a partir de Maputo com Leonel Matias.
O Instituto para a Democracia Multipartidária afirma que se constatou em 2020, com bastante preocupação, que a democracia interna dos partidos políticos foi bastante beliscada, porque estas organizações, no seu todo, não puderam realizar os seus encontros para avaliar o processo eleitoral, definir estratégias, aprovar planos, entre outras ações visando assegurar o seu funcionamento. Este facto pode criar uma sensação um pouco de ditadura das lideranças dos seus partidos, que não podem, por conta da Covid, interagir com os membros que são eleitos para assessorá-los nos intervalos entre os congressos, referiu Dércio Alfazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária.
Houve matérias problemáticas no ano passado que a sociedade civil levantou as suas questões, mas essas questões não foram acolhidas por Parlamento e nem depois do Parlamento tomar as decisões, não procurou dar o retorno à sociedade civil.
Nos últimos 3 anos, os 2 partidos da oposição com assento parlamentar registraram a morte dos seus líderes, nomeadamente Afonso Dhlakama, da Renamo, e Davis Simango, do MDM. Isto acontece numa altura em que Filipe Nyusi cumpre o seu 2º e último mandato como chefe de Estado. Questionado sobre o futuro político de Moçambique perante este cenário, Augusto Pelembe, do MDM, defende que
se nós, como sociedade, nos unirmos e olhar para os ideais desses 2 senhores que perderam a vida, acredito que o nosso futuro pode ser promissor. Agora, olhando para esses últimos anos que faltam do mandato do presidente Nyusi, o que nos espera são anos difíceis, porque há uma desaceleração da nossa economia e isso terá as suas consequências.
Por seu turno, o porta-voz da Frelimo, Kaifadine Manasse, afirma que
quando nós olhamos que o processo democrático em Moçambique está a correr bem, os atores da sociedade estão a responder e as expectativas são boas. O presidente Nyusi continuará a trabalhar de forma a que esta consolidação permanente do Estado de Direito Democrático se afirme cada vez mais no país.
Venâncio Mondlane, da Renamo, afirmou que
penso que uma das preocupações das pessoas é haver uma bipolarização de novo entre a Renamo e a Frelimo. As pessoas acham que devíamos ir para um pluralismo democrático. Essa preocupação é essa e eu acredito bastante nessa juventude. O que é importante é criarmos as condições para que a liberdade política, económica, social não sejam coartadas.
Para Dércio Alfazema, olhando para o atual cenário,
isso chama a atenção para uma necessidade de maior diálogo interno ao nível dos partidos, mas é preciso que estes novos líderes políticos também sejam mais abertos, mais dialogantes e que também saiam à rua para partilhar aquilo que são as suas ideias sobre como é que eles veem o país, qual é a contribuição que eles pretendem dar face a esses novos desafios que diariamente vamos tendo.
Os 3 partidos com assento parlamentar saudaram a recente rendição de André Machangaíça Júnior, um dos homens forte da junta militar que protagoniza ataques no centro do país. No entanto, os partidos divergiram em relação à forma como está a ser gerida a Covid-19, tendo a Frelimo elogiado o governo, enquanto a oposição fez várias críticas ao processo. De Maputo para DW, Leonel Matias.
E no Facebook da DW África, hoje perguntamos se, na sua opinião, o governo do seu país tem sido transparente nas investigações das violações de direitos humanos. Muto Muxima, a partir de Angola, comenta que no seu país os governantes são os principais violadores dos direitos humanos. Rosário Mtepa diz que em Moçambique nunca houve transparência nas investigações porque o governo, quando o assunto tem a ver com a violência contra o povo, nunca deixa os investigadores fazerem o seu próprio trabalho. Alex Fombe, de TET, comenta que o governo moçambicano nunca se preocupa com o povo, por isso não há transparência nas investigações das violações dos direitos humanos no seu próprio país. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Adriano Nuvunga, diretor da organização não-governamental Centro para a Democracia e Desenvolvimento, alertou que Cabo Delgado vive a pior crise humanitária das últimas décadas, situação agravada pela atuação violenta das forças governamentais. Segundo o ativista, o governo moçambicano minimizou o fenómeno e abordou os primeiros sinais do conflito livianamente, o que levou a província a tornar-se num palco de violação dos direitos humanos.
Quando este conflito iniciou, foi negligenciado pelas autoridades moçambicanas. Nos preocupa, então, que Cabo Delgado possa estar a caminhar para uma situação de um próximo Iraque, com uma clara militarização da província.
Nuvunga falava ontem durante o lançamento do relatório da Amnistia Internacional, intitulado O que vi foi a morte, crimes de guerra no Cabo Esquecido de Moçambique. O presidente de Angola aqueceu o debate político ontem no país quando anunciou a revisão da Constituição angolana. A revisão iria impedir o presidente, em fim de mandato, de tomar decisões de fundo que possam vir a comprometer o seu sucessor. A proposta prevê ainda poderosas razões para confisco e nacionalizações. Prevê também o que o presidente do Tribunal Supremo passaria a integrar o Conselho da República, entre outros pontos propostos por João Lourenço.
Consagração do direito de voto aos cidadãos angolanos residentes no exterior. Afirmação constitucional do Banco Nacional de Angola como entidade administrativa independente do Poder Executivo. Eliminação do princípio do gradualismo como um princípio constitucional condutor do processo de institucionalização efetiva das autarquias locais.
Mas, aos olhos do maior partido da oposição, faltou uma proposta na lista de João Lourenço. Nelito Nkuikui, deputado da UNITA, deteta o que o chefe de Estado deveria também propor.
Devíamos aproveitar este momento para reduzir os excessivos poderes do presidente da República.
Uma notícia para acompanhar na página da dw.com/português. Ainda de Angola, dou-lhe conta que o país recebeu ontem o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 e foram vacinados os primeiros angolanos contra a doença. As primeiras vacinas começaram já a ser administradas a um grupo selecionado de 50 pessoas, incluindo profissionais de saúde, órgãos de defesa e segurança e também doentes. O governo santomense acaba de anunciar a chegada ao país, na sexta-feira, das primeiras 24 mil doses de vacina contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo porta-voz da 10ª reunião de alto nível de seguimento da resposta à pandemia de Covid-19, cujos trabalhos foram presididos pelo chefe de Estado, Evaristo Carvalho. Os alunos do setor autónomo de Bissau regressam hoje às aulas após a suspensão em janeiro para travar a propagação da Covid-19 no país. A Guiné-Bissau está sob estado de calamidade até 25 de março, que mantém, entre outras medidas, a obrigatoriedade do uso de máscara nos espaços públicos.
DW África. Deutsche Welle.
Em Cabo Delgado, há receio de eclosão de cólera e outras doenças diarreicas nas áreas onde estão a ser reassentados os deslocados internos. Disso mesmo deu conta a DW África, o padre Edgar da Silva. As condições precárias podem proporcionar o problema e padre elencou três aspectos principais neste preciso momento.
Um deles são os reassentamentos. Então agora, muitos deles estão indo para as áreas que o governo está a preparar em diversos locais diferentes. Então, tem essa realidade nova. Depois, vem uma outra realidade que é meio triste para nós agora, que são as chuvas. Então, a gente está num período de chuvas. E essas pessoas estão em locais muito frágeis, de casas de palha, outros em famílias que as casas são pequenas, ou as casas que eles constroem são casas de material muito frágil. Então, isso nos preocupa muito. E um terceiro aspecto é a questão da saúde. Então, tem se multiplicado muitos casos de diarreia, né? Casos de cólera, que nós sabemos que são doenças que vêm a partir da falta de água potável, das condições mesmo básicas de saúde. Então, esse é o quadro que a gente vive atualmente.
Algum trabalho preventivo junto das autoridades está a ser feito para que essas pessoas não sejam afetadas?
De forma tímida, porque o sistema de saúde do país é um sistema frágil. O número de médicos, de equipamentos, então isso dificulta muito, sobretudo o número de médicos. Muitas vezes as pessoas vão no posto de saúde, mas o atendimento é feito por um técnico que chega, diz algumas palavras e dá alguns comprimidos e que não é a solução. Então, essa debilidade que a gente encontra é uma debilidade própria do país, das dificuldades próprias do país.
Em relação às crianças deslocadas, a escola já para elas estão a ter algum tipo de encaminhamento nesse sentido?
Aqui a gente tem que trabalhar essas duas dimensões, a dimensão da guerra, a dimensão do Covid. Então, devido ao Covid, não se tem ainda noção do que vai ser o ano escolar. Está tudo suspenso. E como cresceu muito de dezembro até agora, cresceu muito o número de casos aqui em Moçambique. Agora, para quem estava no último ano escolar, na 12ª classe, esses foram, ao menos, eles fizeram o exame final e foi dado uma certa atenção especial a quem era deslocado, inclusive com a condição de fazer uma segunda prova caso não pudesse comparecer na data que foi oficializada.
Esta foi uma entrevista com o padre Edgar da Silva, conduzida por Nádia Issouf. É desta forma que todos os meses o Programa Alimentar Mundial PAN faz a entrega de alimentos às famílias afetadas pelos ataques armados nos terrenos mais perigosos em Cabo Delgado. Na praia da ilha de Quirimba, a lista dos beneficiários é conferida ao pormenor uma vez por mês. Numa longa fila, Bicha Oliveira aguardava pela sua vez quando viu jovens a descarregarem produtos alimentícios e lembrou-se da sua filha, de 16 anos, que foi raptada por terroristas islâmicos em abril de 2020. Ao falar com a DW África, Oliveira tirou do bolso a fotografia da jovem para ilustrar a sua angústia e dor pelo sequestro da filha. Na verdade, são pessoas perigosas. Elas vêm de longe, levam os nossos filhos e ficamos sem saber o porquê e nem o que realmente querem. Estou triste e revoltado. A minha filha era uma estudante e andou na escola corânica também. Ela ainda não tinha definido o que quer ser no futuro, mas tem o sonho de ser a mãe e ter a sua própria família. Durante o ataque, os terroristas não só levaram a filha de Oliveira, como também assassinaram dois residentes, roubaram comida e atearam fogo à casa do chefe da administração local. 30 pessoas estão desaparecidas desde então. A maioria é raparigas, confirmaram as autoridades locais. Oliveira lamenta que, um ano depois dos ataques, o mundo afora não tenha noção do que se passou naquela aldeia sem rede elétrica e telefónica. Issa Amici presenciou o momento quando a filha de Oliveira foi raptada. Ao jovem de 20 anos, foi pedido para rezar e provar que era, de facto, um muçulmano praticante. Amici relata que os que não sabiam rezar foram brutalmente espancados. Disseram-me, vem conosco para o nosso acampamento, iremos ensinar-te a disparar e vais tornar-te um soldado. Mas durante o caminho, eu, mais 5 rapazes e 2 raparigas, conseguimos fugir. A filha de Oliveira não teve a mesma sorte.
Amici recorda que a menina chorava muito durante o rapto porque os protagonistas do ataque diziam que ela seria a esposa deles no acampamento. A organização não-governamental Amnistia Internacional pondera pedir ajuda para a investigação de violações de direitos humanos em Cabo Delgado, norte de Moçambique, alertando para a falta de transparência do governo do país na gestão do conflito. Brian Kastner é um dos responsáveis pelo relatório baseado em entrevistas com 79 deslocados internos de 15 comunidades ouvidos pela Amnistia Internacional entre setembro de 2020 e janeiro deste ano.
Que cesse imediatamente a tortura, cesse as execuções e abra investigações sobre os eventos que delineamos no relatório e, em particular, para abrir uma investigação sobre o grupo DIC Advisory Group, que foi contratado pelo governo moçambicano para conduzir estas operações.
De acordo com o novo relatório da Amnistia Internacional, além dos grupos rebeldes que têm protagonizado os ataques, as forças governamentais e os aliados sul-africanos terão cometido violações dos direitos humanos durante as suas operações nos distritos afetados pelo conflito. Entretanto, o Fundo das Nações Unidas para a População diz que precisa de 12 milhões de dólares para prestar apoio a mulheres e raparigas afetadas pela violência armada em Cabo Delgado.
DW Notícias.
França pediu hoje às autoridades do Chad que conduzam o mais rapidamente possível uma investigação imparcial à morte de três pessoas durante a tentativa de deter um opositor político. Numa tentativa de o exército prender o opositor Yaya Jallo Jarro, candidato às eleições presidenciais de 11 de abril, três pessoas foram mortas no domingo. O responsável do partido da oposição do Benin, os democratas Bio Dramane Tidjane, e um dos seus colaboradores foram presos depois de terem sido acusados de associação criminosa e terrorismo, noticia hoje a agência France Presse. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy admite recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos contra a sua condenação a 3 anos de detenção, em prisão efetiva por corrupção e tráfico de influência. 6 jornalistas de Myanmar, ex-Birmânia, incluindo um fotojornalista da agência noticiosa norte-americana Associated Press, foram acusados de violar uma lei de ordem pública recentemente alterada pela junta militar, segundo o advogado de um dos acusados. No desporto, dou-lhe conta que o Borussia Dortmund está apurado para as meias-finais da Taça da Alemanha, ao vencer por 1-0 o Borussia Mönchengladbach. O gol de ouro foi apontado por Jadon Sancho. No próximo sábado, não perca aqui na sua DW África para o Campeonato da Alemanha, o clássico dos clássicos aqui na Alemanha, entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. A emissão mundial começa às 18 horas e 20 minutos, tempo da Alemanha, menos uma hora em tempo universal. Contamos consigo desde já.
DW, Espaço do Ouvinte.
Sobre a violação dos direitos humanos nos países africanos de língua oficial portuguesa, recebemos a mensagem de Liberdade Verdadeira, que também diz que os governos não investigam estas violências porque também fazem parte dos próprios que violam as normas. Luís Pius comenta também, a partir de Nampula, que quer ver o final deste filme porque tanto as autoridades, bem como a Amnistia Internacional e organizações dos direitos humanos não andam mano a mano com a população. Recebemos de Alex Fombe, mensagem de Moreia Fernando, recebemos também do Horário e também do Rosário Tempa, de Mutu Moxima. E recebemos ainda vários comentários sobre outros temas que estão a marcar a atualidade um pouco por todo o mundo na página da DW África. Acesse logo DW Português para a África ou também notícias em constante atualizações em dw.com/português. Votos de continuação de uma boa semana. Voltamos logo à noite para a emissão da noite.